Nosso estudo sobre a doutrina do sábado relacionado à história da igreja e o movimento adventista no século XIX, começamos a falar sobre a visão que o Novo Testamento apresenta do sábado. Mostramos que o Novo Testamento não traz nenhuma instrução positiva sobre guarda de sábado. O que nós encontramos, sim, no Novo Testamento é que o sábado não vem a ser mais uma regra que se aplica no novo regime, o regime da nova aliança. Nós encontramos, por exemplo, Paulo dizendo em Romanos que quem guarda dias para o Senhor o faz, mas quem considera todos os dias iguais também para o Senhor o faz e deve ser tolerado. O que demole qualquer possibilidade que é necessário haver uma guarda de certo dia. Esse dia é obrigatório se guardar, porque alguém pode, como cristão, considerar todos os dias iguais. Também nós vemos Paulo falando aos Gálatas que ele se preocupava com eles porque eles guardavam dias e meses e anos. E nós mostramos que isso refere à celebração uma vez por ano, anualmente, às luas novas, meses e dias. Seria então o sábado semanal. A mesma coisa acontece em Colossenses 2, verso 16, o texto que os irmãos abriram a Bíblia. Colossenses 2, 16 diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então aqui está essa ordem a uma igreja. Como cristãos, nós não devemos admitir que ninguém nos censure, que ninguém nos julgue, que ninguém nos condene por causa dessas coisas. E aqui no meio, sábados. E a palavra sábados, colocado assim, na terceira de uma sequência, dia de festa, aquilo que era anual, lua nova, aquilo que era mensal, e sábado, então, o que é semanal. Nós não podemos, então, admitir como cristãos que alguém nos julgue por isso. É claro que há grupos como os adventistas que nos julgam. Os adventistas dizem que nós estamos errados porque nós não guardamos o sábado. E é exatamente contra esse tipo de ideia que Paulo está prevenindo a igreja. Ninguém vos julgue por causa disso. Se alguém chegar e falar, vocês estão errados porque vocês não guardam o sábado, Paulo diz, não aceite, despreze, jogue para lá isso aí, porque isso tudo aí não tem a ver com a nova aliança. Essas coisas todas, sábado inclusive, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Em nossa mensagem hoje, nós estaremos tratando sobre o simbolismo do sábado que ele representa, que é o que Paulo aqui faz alusão e o que é desenvolvido em Hebreus 3 e 4. E nós vamos estar logo abrindo lá em Hebreus 3 e 4. Se o sábado é sombra de bens vindouros, o que o sábado representa? Aparentemente, alguns não entendem o que ele representa, alguns têm dificuldade com isso, embora o Novo Testamento nos diga o que ele representa. E, por isso, algumas pessoas ficam encabuladas, né? E dizem, mas como que o sábado pode ser de uma natureza também cerimonial? Porque teria que, então, ser uma representação de um conceito. Exatamente isso, ele é a representação, o símbolo de uma coisa. Agora, podemos estudar historicamente e ver que por todas as eras, o simbolismo no sábado foi compreendido por pessoas do povo de Deus, mesmo antes dos dias de Cristo, entre os fiéis judeus que antecipavam a vinda do Messias. Isso já era um conceito entendido. Eles entendiam que o sábado tinha um significado simbólico, ele era de natureza cerimonial, portanto, apontando para alguma coisa e não sendo a substância em si. E além disso, nos cristãos da igreja primitiva vemos o mesmo conceito, especialmente em alguns dos pais da igreja, esse conceito é desenvolvido detalhadamente. Nós não vamos fazer isso aqui, porque vamos falar sobre isso posteriormente, sobre a história da igreja cristã, mas nós vemos os pais da igreja, os primeiros séculos, falando sobre o sábado, não como uma coisa que nós devemos guardar, mas falando sobre o sábado como uma cerimônia que era também algo que apontava como um símbolo de uma realidade espiritual. E vamos depois estar mostrando isso. Mas o mesmo conceito que é encontrado na igreja primitiva é encontrado anteriormente, mesmo entre os fiéis judeus, no período da Velha Aliança. Quando você lê alguma coisa sobre o que era entendido pelos judeus antes da vinda de Cristo, você percebe que eles entenderam que havia um modelo aqui nesse exemplo de 6 dias e depois o 7º dia de descanso. Eles entenderam que isso falava alguma coisa sobre a criação como um todo. Então, o descanso do 7º dia, 6 dias depois do 7º dia de descanso, para eles adquiriu uma espécie de tom universal, abrangendo todo o universo. O dia de descanso podia ser considerado o objetivo para o qual a história humana caminha. Então, 6 dias e 1/7 de descanso representam uma estrutura do movimento do que estamos vivendo agora rumo à consumação, rumo ao final em que estaremos gozando da vida eterna e um descanso eterno, por assim dizer. Então, tornou-se amplamente difundida a ideia entre os judeus de que a história do mundo terminaria num sábado universal, num descanso eterno. E isso era associado, às vezes, ao Salmo 90, verso 4, a ideia de 1000 anos para o Senhor como um dia. Alguns especularam que poderia haver uma estrutura assim também na história. Haveria 6000 anos de história e, depois disso, o descanso. Como 6 dias, depois o 7º dia de descanso. É claro que isso é só uma especulação e não existe um fundamento para isso, mas só essa discussão mostra que eles estão enxergando no sábado algo de um símbolo aqui. O judaísmo rabínico entendia que a era vindoura, a era eterna, o estado eterno, era descrita com frequência por expressões assim no Velho Testamento. Inclusive, eles chamavam a era vindoura de o mundo que é inteiramente Shabbat, ou o mundo que é inteiramente um sábado, ou o dia que é inteiramente Shabbat, o dia que vai ser descanso eterno. Então, muitas vezes eles fazem isso também referindo ao Salmo 92. Há introduções ao Salmo 92 que apresentam o Salmo 92 com a seguinte palavra: um salmo para o mundo vindouro, para o dia que será inteiramente Shabbat e descanso na vida eterna. Então, há um dia vindouro que será eternamente descanso. E eles entendem que o sábado aponta para isso. Na literatura apocalíptica, especialmente, essa linguagem é muito frequente. O descanso da consumação é tomado como aquilo para o qual o sábado aponta. Por exemplo, alguns livros foram escritos pelos judeus, que não são bíblicos, entenda, mas são escritos dos judeus do período entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, após o livro de Malaquias, o pessoal da tradição rabínica, alguns livros surgiram, inclusive alguns livros de natureza apocalíptica. Eu vou ler algumas citações desses livros. O livro de 4 Esdras, capítulo 8, verso 52, diz assim: para ti é aberto o paraíso, é plantada a árvore da vida, é preparada a era futura e também a abundância. É construída uma cidade, é instituído um descanso. Veja a palavra descanso, para eles a palavra sábado. São preparadas boas obras e sabedoria. Veja o que eles estão dizendo. Você tem no porvir, você que é fiel, você tem no porvir um sábado. Como assim um sábado? Um descanso que é um descanso eterno. Você entrará nisso quando Deus instituir o seu reino eterno. Esse sábado futuro, esse Shabá do mundo vindouro, eles entendiam que seria um período em que não haveria tarefas e trabalhos como os que nós conhecemos nessa realidade atual. Então, haveria descanso. O descanso se manifesta, outro livro, segundo Enoque, diz: o descanso se manifestará naquele tempo. Ainda outro livro diz, segundo Baruque, as obras se desenvolverão por sua própria conta. Ou seja, ao invés de você ter que trabalhar para produzir as coisas se produzirão, as coisas se manterão, as coisas terão eternamente sem essa maldição que existe nessa terra, de maneira que não haverá necessidade de tanto trabalho e fadiga. O sabá semanal, então, era visto por eles como uma cerimônia que apontava para esse sabá final, que é a consumação final. E deixe-me citar mais algumas fontes dos próprios rabis judeus. Outro livro diz assim: homem de Deus, não chores pelos teus mortos por mais do que 6 dias, pois o 7º dia é sinal da ressurreição e do descanso da era por vir. Veja bem, simbolismo aqui. Ainda outro livro dos judeus nesse período: há 3 antetipos. Primeiro, o antetipo da morte, que é o sono. Segundo, o antetipo da profecia, que é o sonho. E terceiro, o antetipo da era vindoura, que é o Shabbat, que é o sábado. Eles estão dizendo, então, há coisas que apontam para outra coisa no futuro. No caso, o sábado aponta para a era vindoura. Então, ao longo do desenvolvimento histórico dos judeus, essa ideia escatológica do Shabbat, a ideia de que isso aponta para a consumação, aponta para o fim dos tempos, uma era vindoura, uma era perfeita, era bem entendido pelos judeus e aparece o tempo todo. Então, nesse sentido, nós vemos ao que o Shabá estava apontando, conforme o entendimento deles. Agora, no Novo Testamento, em Hebreus 3 e 4, nós encontramos evidência bíblica do Novo Testamento que confirma esse entendimento dos judeus como correto. Eu quero que vocês abram agora para Hebreus 3 e eu quero mostrar o que eu quero dizer. Tudo bem que os judeus interpretavam assim, era muito comum entre eles esse entendimento, o Shabá era simbólico. Nós não vamos fundar nossa fé em cima do que rabinos judeus diziam, porque eles também, às vezes, pisavam em falso. É claro, eles eram os fiéis da sua geração e eles tinham é um entendimento de muitas coisas bíblicas. É fato que se nós vivêssemos, por exemplo, 100 anos antes de Cristo, em Israel, e nós fôssemos servir ao Senhor, nós serviríamos ao Senhor com pessoas como essa. Eles eram os fiéis da terra. Porém, nós sabemos que nem toda a sua linha de raciocínio é o que nós vamos necessariamente seguir. Agora, quando você encontra um conceito presente entre eles, que é sancionado no Novo Testamento como fato, o Novo Testamento mostra, é isso mesmo, isso que vocês entenderam, judeus, por tanto tempo, isso é fato, isso está correto, então pronto, ganhou o selo de aprovação divina, porque é confirmado por um escritor inspirado do Novo Testamento. É o que se dá em relação a esse conceito deles do sábado. Eu quero mostrar isso lendo, então, em Hebreus capítulo 3, a partir do verso 5. E deixe-me antecipar a leitura dizendo algumas palavras de introdução. O que acontece aqui no livro de Hebreus, essencialmente, é que o autor de Hebreus quer levar cristãos, ou pessoas, pelo menos, que haviam professado fé no cristianismo, certamente os leitores intencionados incluem tanto cristãos verdadeiros como também alguns que não eram de fato convertidos. E ele está abordando essas pessoas sobre uma tentação na geração que eles estavam vivendo de voltar ao judaísmo, especialmente para escapar oposição e perseguição, como se torna evidente mais para frente no livro, especialmente no capítulo 12 e algumas outras passagens. Naqueles dias, hebreus que haviam se convertido, judeus que haviam se convertido ao cristianismo, ou que tinham passado para as igrejas cristãs, integravam igrejas cristãs, estavam sendo perseguidos e era tentador sair da igreja e voltar para a sinagoga, porque assim você escaparia de perseguição, vinda seja fosse dos judeus ou seja do governo romano, era possível escapar muito disso na área confortável, aceita e admitida do judaísmo. E o livro de Hebreus está mostrando que isso não é uma alternativa para o cristão. À luz do que Cristo veio, à luz de quem Cristo é, você não pode, agora, após o ministério de Cristo, seguir a Deus nos moldes da velha aliança. Isso, na verdade, constitui uma apostasia. Se você agora quiser seguir a Cristo e dizer, eu vou seguir a Cristo, mas a modo do judaísmo antigo. Ele está dizendo, não, não dá, você não pode. E ele está mostrando isso e argumentando assim. Agora, o que ele vai fazer a essa altura, no capítulo 3, é que ele vai traçar um paralelo entre o que aconteceu nos dias de Moisés e o que acontece agora nos seus dias. E o paralelo é o seguinte. Nos dias de Moisés, Moisés era profeta de Deus, um homem enviado por Deus. Ele tirou a nação do Egito, levou para o deserto, preparando para entrar na Terra Prometida. E o que aconteceu? Os judeus que foram, sob a sua liderança, tirados do Egito, os hebreus daquela geração, acabaram rebelando contra a liderança de Moisés, rejeitando a sua liderança. Eles, na verdade, contenderam contra Deus. E por causa disso, eles foram punidos, perderam privilégios, perderam oportunidades. Muitos deles morreram, acabaram sendo amaldiçoados para não entrar na Terra Prometida e perderam aquela vantagem que teriam recebido se tivessem cooperado com o verdadeiro líder levantado entre eles, que era Moisés. Poderiam ter entrado na Terra Prometida de pronto e tomado posse da terra, mas ao invés disso tiveram que ficar no deserto e morrer no deserto toda aquela geração. Isso que aconteceu historicamente. Agora, quando você vai então para o período do Novo Testamento, no primeiro século, os judeus daquele período aprenderam sobre essas histórias de garotos, né, de meninas e meninos, né, pequenos, e ouviam sobre como o povo rebelou contra Moisés. E eles então ficavam naquela censura dos seus antepassados, né? Mas como que o povo pode fazer isso? Mas que coisa errada! Deus levanta um profeta e eles rebelaram contra o profeta. Ah, mas se eu tivesse lá, eu tinha brigado com eles, sabe? A gente tinha que ter apoiado Moisés, não podia ter feito aquilo. É, veja, isso é uma visão que eles pegam desde novos, né? E agora o que o livro de Hebreus está mostrando para essa geração de hebreus é o seguinte: não é tão diferente o que está acontecendo agora, porque agora Deus envia Jesus, e Jesus, na verdade, é superior a Moisés. E o que está acontecendo? Vocês estão achando difícil seguir a sua liderança, vocês estão querendo voltar atrás, retroceder, e depois vocês querem falar de quem rebelou contra a liderança de Moisés. Vocês estão fazendo a mesma coisa e até mais grave. Entende? É isso que está se passando aqui e é isso que ele está querendo mostrar. Se vocês vivem a vida inteira recriminando seus antepassados e dizendo, ah, mas se eu estivesse lá, eu teria feito diferente. Então vamos ver agora. Agora é a prova. É isso que ele está dizendo. Então vamos ver como ele desenvolve essa ideia. Hebreus 3, verso 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia da exultação da esperança? Aí está o contraste de Moisés e Cristo. Moisés era fiel, ele era servo, Jesus diferente, ele é filho. E ele é fiel, e nós somos casa de Cristo, nós somos a casa dele, somos o povo de Cristo, somos o povo de Deus, se guardamos firme até o fim a ousadia da exultação da esperança. Ou seja, se nós abandonamos, caímos fora, porque nós não somos casa de Cristo. Nós não somos o povo de Deus. O verso 7, então, diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo. E agora ele cita o Salmo 95, e veja o que ele diz. O Espírito Santo, no Salmo, diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Veja, aqui está a citação da passagem bíblica. Agora, essa passagem bíblica, escrita nos Salmos, é séculos após o incidente do Êxodo. E o que é que o Salmo está dizendo para aquela geração, para a geração do salmista? Ele está dizendo: pois então, o povo não se rebelou contra a direção de Deus naquela época, na época de Moisés? E vocês não percebem como o povo errou? A lição e a aplicação é: hoje, se vocês ouvem a voz de Deus, a voz do Espírito de Deus, então não endureçam o coração. Não faça como eles fizeram na provocação no deserto. Não faça, porque naquela época o que aconteceu? Deus os censurou, Deus os puniu. E assim, na sua ira, Deus disse: vocês não entrarão no meu descanso. É isso que aconteceu. E a lição é: Deus é um Deus sério e um Deus severo. E não resista à palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Agora, veja só. Se o salmista está dizendo isso àquela geração, o autor de Hebreus cita isso e está dizendo o quê? A mesma realidade hoje, sobre nós. O que o salmista disse naquela época se aplica a nós hoje. Hoje, nós também, se ouvirmos a sua voz, se ouvirmos a voz de Deus, nós não devemos endurecer os nossos corações. A aplicação é: nós devemos, então, seguir a liderança de Deus através de Cristo. E Cristo está nos levando para um novo caminho. Temos que seguir a Cristo. Porque esse é o conceito básico. Bem, ele desenvolve mais no verso 12, dizendo o seguinte: tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afasta do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Agora, note então o que ele está dizendo. Da mesma forma que aconteceu naquela geração, o que o salmista diz se aplica. Tome cuidado, porque é possível que haja no nosso meio, ele está dizendo, né? Pessoas com um coração incrédulo e não um coração que realmente tem fé. Cuidado não haver em qualquer de vós coração perverso de incredulidade que vos afasta do Deus vivo. Você acaba não crendo. O que acontece se você não crer? Você desvia. Para que isso não aconteça, ele diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje. Ele chama atenção a essa palavra hoje, no verso 13. Por que hoje? Hoje é o que ele diz no Salmo. Ele vai voltar a falar sobre hoje daqui a pouco. E o que ele está dizendo é o seguinte: hoje nós temos o mesmo desafio. O verso 14 é bem interessante, veja só. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, ou seja, nós nos convertemos de fato. Nós temos tornado, é passado. No passado, nós nos convertemos, se de fato guardarmos, e isso remete ao futuro, firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, se no futuro nós não guardamos firme, se nós apostatamos, se nós abandonamos a fé, o que acontece é que isso demonstra que, no passado, nós não nos tornamos participantes de Cristo. Porque quem se torna participante de Cristo, realmente se convertendo, não vai abandonar a Cristo, não vai apostatar. Nós temos nos tornado participantes de Cristo, no passado, de fato, se guardarmos firme até o fim. Então, ele mostra esse fato aqui, que existe essa possibilidade de uma pessoa ter falado: eu me converti, e, na verdade, não ter se convertido. É possível que uma pessoa diga: eu me converti, me tornei cristão, só que, na verdade, no seu coração, ele tem um coração incrédulo. Ele não tem um coração real. Então, cuidado, examine se você realmente tem um coração que tem fé, se você é um crente de verdade. Cuidado não haver entre vós coração perverso de incredulidade. Então, isso é o que ele está desenvolvendo aqui, a aplicação que ele está fazendo. Agora, ele volta a falar sobre essa palavra hoje, enquanto se chama hoje. Enquanto nós podemos falar assim, ele diz, ainda existe uma aplicação. Veja no verso 13, durante o tempo que se chama hoje, agora no verso 15, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. Enquanto isso pode ser dito, e ainda pode ser dito hoje, não é? Então, continua sendo válido a mensagem. O que ele está dizendo, então, aqui? Bem, Naquela época, eles endureceram o coração. O salmista diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações. A mesma coisa, Hebreus diz, aplica-se hoje. Enquanto se pode dizer hoje, essa mensagem continua se aplicando. Não endureça o seu coração. O verso 16, ele vai desenvolvendo mais, ele explica então. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Agora, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, vocês não sabem que a geração de Moisés, o povo todo, né? Claro, com exceção de Josué e Caleb, mas isso aí é tão pouca exceção que é legítimo falar em termos de todo mundo ficou para trás ali, né? Todos eles pereceram no deserto. O que acontece nessa altura, então, é assim. Deus censurou aquelas pessoas, eles foram desobedientes, todos eles. E por que que eles foram punidos? Eles não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Eles não puderam entrar na terra por causa da incredulidade. Ou seja, a incredulidade os impediu de entrar. Agora, qual é o paralelo? O paralelo é muito simples. Assim como naquela época, a incredulidade na palavra de Deus, rebelião contra a liderança que Deus levantou, que é a liderança legítima de Moisés, assim também agora, rebelião contra a liderança legítima de Jesus, retrocesso em relação ao que Jesus ensinou, retorno para um modo que agora já está obsoleto. Essas coisas manifestarão incredulidade, e assim como a incredulidade impediu naquela época pessoas de entrar na terra prometida, essa incredulidade nos impedirá de entrar na terra prometida. Só que não a terra prometida física de Israel, mas qual terra prometida? A Nova Jerusalém. Essa terra prometida. Nós temos uma terra prometida para a qual estamos caminhando, não é? Isso é o contexto aqui. E é nesse contexto que você começa a perceber, nós estamos lidando aqui com um conceito de descanso futuro, um descanso que está no além, um descanso para o qual nós caminhamos, mas se nós formos incrédulos, nós não vamos entrar no descanso. Esse é o paralelo. Eles não entraram no descanso físico, nós estamos caminhando para um descanso eterno. Mas se nós formos incrédulos e retrocedermos em seguir a Cristo, então nós não entramos no descanso. Agora, esse pensamento, então, aqui, é importante que expliquemos um pouco sobre isso. Essa questão do Salmo 95, como ele é citado aqui, no Salmo 95, quando fala, não entrarão no meu descanso, vocês viram que essa palavra aqui é citada, verso 11 de Hebreus 3 diz, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Que descanso é esse que eles não entraram? É o descanso de uma terra onde eles não teriam que labutar. É o descanso de entrar na terra prometida. Então, o descanso é um local. Isso é uma linguagem que você encontra no Velho Testamento. Por exemplo, em Deuteronômio 12, 9, Moisés diz ao povo as seguintes palavras. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Até agora vocês não entraram no descanso. É interessante isso porque, veja bem, a palavra Shabá, ou sábado, no hebraico é a palavra para descanso. Ele estava dizendo, nós poderíamos dizer no hebraico, né? Vocês ainda não entraram no Shabá. Não entraram por quê? Porque, na verdade, vocês ainda estão aqui no deserto. Mas quando vocês entrarem na terra prometida, vocês entrarão no descanso. Entrarão no Shabá. Está vendo como que o descanso aqui está relacionado com isso? Agora, o Salmo 132, versos 13 e 14, também faz essa comparação. Esse Salmo diz, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada, este para sempre é o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Então aí está, irmãos, o lugar do meu repouso, o lugar do meu descanso. Aí está, então, a ideia de um local de descanso como o destino para que as pessoas caminham. Então, a teologia de descanso do Velho Testamento está ligada com isso. Não é apenas a exegese dos judeus, dos rabinos, desse Salmo 95, que considera o local de descanso de Deus como um local, um elemento local, mas também a evidência de que, no final do primeiro século, esse conceito era bem associado a Deuteronômio 12, 9, a Salmo 132, e isso recebia, então, uma interpretação escatológica sobre o sentido do descanso. Então, alguns rabinos chamavam a Nova Jerusalém de o local, o lugar de descanso, o Shabá para o qual nós caminhamos, a Nova Jerusalém. E essa palavra, então, no grego, é a palavra que você vai encontrar nos seus escritos, inclusive nas traduções do Velho Testamento para o grego, a Septuaginta, Salmo 95, verso 11, citado aqui pelo livro de Hebreus, usa a palavra catapausis no grego. E essa palavra, entre eles, adquiriu uma conotação escatológica, como um lugar celestial de descanso, um lugar para o qual os eleitos vão depois da morte. Quando você diz, então, no primeiro século, em um livro como Hebreus, vocês não entrarão no descanso, vocês não entrarão no catapausis, o que eles entenderiam, sim, existe aqui uma ligação, já entendi o paralelo. Eles rebelaram e não entraram na Terra Prometida, se nós rebelarmos, nós não entraremos no descanso que nós temos à frente após a morte. Isso é muito simples, gente, não é uma coisa difícil de entender. O fato, irmãos, é que qualquer pessoa que vivia naquela época estivesse familiarizado com a tradução dos rabinos, como obviamente o autor de Hebreus estaria também ao par desse conceito. E, portanto, o uso que ele faz aqui desses conceitos, especialmente no capítulo 4 que nós vamos olhar, mostra que ele considera o descanso um lugar de descanso escatológico, associado à Terra Prometida Celestial, a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, o Santuário Celestial. E essa ideia pode ser muito observada por todo o livro de Hebreus. O livro de Hebreus sempre fala sobre isso. Nós temos um descanso para o qual nós vamos. Nós temos uma cidade e as pessoas que morreram no passado também vão estar conosco nesse descanso eterno. O livro de Hebreus fala sobre o santuário celestial, a cidade por vir, a terra prometida celestial e vários trechos, inclusive há umas 10 citações de conceitos desse tipo, só no livro de Hebreus. Então aqui ele está fazendo essa linha e dizendo, nós temos então um descanso prometido vindouro. Veja então Hebreus capítulo 4, a sequência da leitura, né, do que nós acabamos de falar. E lembre que o Novo Testamento, originalmente, ele na verdade não tem essa quebra de capítulo, né? Não existe uma interrupção de raciocínio do capítulo 3 para o capítulo 4. Então, quando ele termina de dizer, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade, no verso 19 do capítulo 3, ele imediatamente segue dizendo, temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Agora, o que ele está dizendo? Bem, obviamente, ele está explorando essa ideia do paralelo entre Moisés, tirou pessoas do Egito que não entraram no descanso. E Jesus também está liderando pessoas e vai acabar que alguns desses que dizem estar seguindo Jesus não vão entrar no descanso. É isso que ele está dizendo. Como assim? Que descanso é esse? Bem, é o descanso escatológico. O descanso para que Cristo leva. E ele diz, temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, veja, nós, cristãos, temos uma promessa de entrar no descanso de Deus, o descanso eterno. Mas tomamos cuidado para que não suceda parecer que algum de vós tenha falhado. De repente, o autor está dizendo, tem alguém aí que não vai entrar nesse descanso. Que não vai entrar no descanso eterno. O descanso que Cristo nos promete. Por que não? Por causa da incredulidade. A pessoa professa ser um cristão, mas ele não é o que se torna evidente no momento de uma aprovação como essa que eles estão tendo da perseguição. O verso 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então, veja, os versos 2 e 3 estão mostrando esse paralelo de novo. Veja os paralelos. Assim como eles, a eles as boas novas foram anunciadas, assim também para nós. Mas para eles as boas novas não lhes aproveitou. Por quê? Visto não ter sido acompanhada pela fé. Está vendo o paralelo? Eles ouviram, mas eles creram. Eles creram realmente em Moisés? Não, eles não creram. E por que não creram? Quando a situação apertou, quando eles viram ali o relato dos espias de que era difícil tomar a terra porque o povo é gigante. Então o pessoal entrou em pânico porque eles revelaram nessa altura o quê? Que eles não tinham fé. E ele está dizendo a mesma coisa, assim como aconteceu com eles, vai acontecer conosco. Porque nós ouvimos as boas novas, mas se nosso ouvir as boas novas não foi acompanhado por fé genuína, então também nós vamos acabar não entrando no descanso. O verso 3, então, nós, porém, que cremos, quem realmente crê, quem tem fé genuína, quem realmente é um convertido, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Quer dizer, não tem ninguém que realmente crê que não entra no descanso. A questão é, você crê realmente? Nós que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Não entram no descanso os que não creem. os que têm o coração perverso de incredulidade. Agora, vamos então observar o que ele faz. Tendo acabado de dizer isso, não entrarão no meu descanso, o livro de Hebreus volta e liga esse descanso ao descanso de sábado do sétimo dia, lá na criação. Agora, veja só. É-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Não é? Nós temos, então, esse descanso de Deus prometido para o qual nós estamos caminhando, seguindo a Cristo. Agora, quando ele fala desse descanso de Deus, ele lembra uma coisa. Mas, na verdade, o descanso de Deus é um descanso no qual Deus já entrou desde que ele terminou a criação no sexto dia e entrou no seu descanso. Deus entrou no seu descanso. Então, o que ele está mostrando? Esse descanso futuro que nós ainda estamos progredindo para ele, o descanso que nós temos no além, na eternidade, é o descanso que foi retratado pelo quê? Pelo descanso de Deus no sétimo dia. Então, ele usa uma linguagem aqui que mostra esse entendimento que havia entre os judeus nas sinagogas, no período já bíblico do Novo Testamento e antes, recebe aqui o aval do Novo Testamento. É isso mesmo. Esse descanso para o qual estamos caminhando era retratado, simbolizado pelo descanso de Deus no sétimo dia na criação. Como isso é feito? Veja então como ele diz aí no meio do verso 3. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Como assim? As obras de Deus. Deus concluiu, Deus descansou. Aí ele está mostrando a relação entre essas coisas. Verso 4. Porque em certo lugar, assim disse. Certo lugar, lá em Gênesis, né? Assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente, no mesmo lugar, lugar do Salmo, né? Não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Agora, o que ele está fazendo? O autor de Hebreus agora faz essa ligação, essa ponte, e ele mostra. Sim, a Bíblia não diz essa questão que Deus, 6 dias, criou o mundo e no sétimo dia descansou. E agora o que nós temos? Novamente, voltando para o texto de Salmo 95, nós encontramos essa frase, não entrarão no meu descanso. Agora veja o que ele faz, verso 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele. Entrarem alguns nele o quê? No descanso. Já que ainda existe essa realidade, que resta ainda algumas pessoas entrarem nesse descanso, e pessoas que por causa da desobediência, por causa da incredulidade, eles não entraram, aí ele diz no verso 7, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, Salmo 95, muito tempo depois, segundo antes foi declarado, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Agora deixe-me abrir um pouco o que está sendo dito aqui. O autor está mostrando que quando Davi menciona hoje, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, por causa daquela ameaça, não entrarão no meu descanso. Ele está dizendo, sabe de uma coisa? Existe algum outro descanso, além do descanso que havia naquela época. Além do descanso que Deus entrou no seu descanso, que esse descanso Deus já entrou nele desde a criação do mundo. Terminou a criação, entrou no descanso. Além do descanso que o povo entrou, não na geração de Moisés, mas sim na geração de Josué, entraram na terra prometida. Mas existe ainda um outro descanso. Ainda resta um outro descanso, que nós não entramos nele ainda aqui. Que descanso é esse? Que descanso é esse que justifica ao autor do Salmo, no caso Davi, dizer, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais vossos corações. Porque eles haviam, a essa altura, entrado na terra prometida, não é? Mas por que, então, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais vossos corações? Porque quem endurece não entra no descanso. Aí ele vai mostrar, veja bem, existe um outro descanso, um terceiro descanso. Um descanso no qual nós entramos, mas não nessa vida. Veja o que ele explica no verso 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, o que o Salmo 95 faz. Davi, muito tempo depois de Josué. Portanto, verso 9, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso, ainda tem um repouso para o povo de Deus. Agora, observe uma coisa aqui. Esse verso 9 é utilizado, pasmem, né? É utilizado por adventistas para dizer, no Novo Testamento você ainda tem que guardar o sábado do sétimo dia. Tirar isso totalmente do seu contexto e dizem, a Bíblia, no Novo Testamento, diz, resta um repouso para o povo de Deus. E aí você olha repouso aqui, é legitimamente traduzido repouso ou também repouso sabático. Eles dizem, você está vendo, no Novo Testamento você ainda tem que guardar o sábado. Agora, é isso que está sendo dito aqui? Absolutamente não. Tem nada a ver com o texto. Nada a ver absolutamente. O que o texto está dizendo é: ainda existe um repouso para o povo de Deus. Mas que repouso é esse? Que descanso é esse? Que repouso sabático é esse? Bem, preste atenção no contexto. Trata-se necessariamente de um descanso que eles não receberam nos dias de Josué. É o que diz o verso 8. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Ou seja, estamos falando de um descanso que não havia nos dias de Josué, que eles não receberam. Agora, então, vamos fazer uma pergunta muito simples. Nos dias de Josué, o povo de Israel tinha o sábado semanal? Eles haviam recebido o sábado do sétimo dia de semana? Sim, certo que sim. Eles guardavam o sábado a partir de Moisés para frente. Nos dias de Josué, o povo de Israel guardava o sábado do sétimo dia? Nos dias de Josué? Sim. Então, preste atenção agora no verso 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Ou seja, o descanso do sétimo dia semanal não é o descanso que estamos falando. Estamos falando de um outro dia que na época de Josué eles não tinham. Ok? Eles não receberam esse descanso naquela época. O descanso semanal eles receberam, mas não é esse o descanso. Nos dias de Josué, eles entraram na terra prometida. Deuteronômio diz que vocês ainda não entraram no descanso. Mas nos dias de Josué, eles entraram. Certo? Então, entrar na terra prometida física de Israel também não é o descanso de que estamos falando aqui. Porque nos dias de Josué, eles entraram nessa terra prometida. E o texto, verso 8, diz: se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então, existe um outro descanso, um terceiro descanso aqui, que poderíamos assim dizer, um terceiro descanso sabático. Esse descanso sabático é o descanso que ainda resta para o povo de Deus, um que eles não entraram naquela época. Que descanso é esse? É o descanso eterno. É o descanso para o qual Jesus está nos levando. É precisamente o descanso eterno também, que sempre fora simbolizado pelo sábado semanal. E ele é também esse sábado eterno, e não outro, o descanso sabático que ainda resta para o povo de Deus. Então, se alguém te mostra isso, resta um repouso sabático para o povo de Deus, e diz, está vendo, ainda resta um repouso sabático, você diz, sim, e você não está nele, nem eu. Nós ainda não entramos nele aqui. Nos dias de Josué, eles não entraram nele. Mas entra nesse descanso quem entra no descanso no além. Esse descanso é o descanso que nós não queremos perder. Esse é o conceito. Bem, eu diria até que existe uma realidade que nós já podemos entrar nesse descanso num certo sentido. O verso 3 não diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Como assim? Quando nós entramos nesse descanso sabático, nós entramos nele, num certo sentido, já pela fé agora. Crendo em Cristo já hoje, nós, num certo sentido, já entramos naquele descanso. É claro que nós ainda não desfrutamos desse descanso na sua plenitude. Mas nós já temos um pé lá dentro, como se fosse, né? Veja então o verso 9 e lidando agora até o verso 11. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Agora, quando ele diz esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, esse repouso sabático, ele não está dizendo esforcemo-nos, pois, para guardar o sábado. Oh, gente, isso é até risível, né? Ele está tentando evitar desse povo voltar para o judaísmo. Ele vai recomendar para eles se tornarem judaizantes? Ele está dizendo, não, gente, existe esse descanso, e se você voltar para o Velho Testamento e ficar guardando os símbolos do Velho Testamento, sabe o que vai acontecer? Você vai guardar o sábado, sétimo dia, e você vai perder o sábado eterno. Você quer entrar naquele descanso. Então, abandona o negócio do judaísmo de vez, entra de cabeça no cristianismo, larga essas coisas judaicas para lá, para você entrar naquele descanso. Esforçai-vos por entrar naquele descanso. Essa é a mensagem. Bem, o que entrou no descanso de Deus, descansou das suas obras como Deus das suas. Existe aqui algo no sentido de, quando você crê em Cristo, você descansa em Cristo. Você descansa das suas obras, na sua tentativa de se salvar. Você descansa das obras más, deixa essas obras de lado. Que é o sentido da ideia do Novo Testamento. Que descanso nós devemos guardar? Não um descanso semanal, mas um descanso de todas as obras malignas o tempo todo. Sempre abandonando essas obras. E quem entrou no descanso de Deus, descansou das suas obras. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso. Bem, deixe-me ler aos irmãos uma citação do livro Do Shabá para o Dia do Senhor. Esse livro traz uma citação muito interessante aqui, eu quero ler uma parte. Veja o que ele está dizendo com referência a esse conceito aí que eu acabei de dizer. Quando o autor diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, não está começando uma nova linha de raciocínio para dizer que isso se aplica à nossa situação presente. Antes, está completando aquilo que mostrou em 4:6 e justificou com referência a Davi e Josué. A declaração resta, no verso 9, se refere ao descanso da terra prometida. E mais adiante o livro diz assim, o autor de Hebreus está afirmando que, desde o tempo de Josué, uma observância do descanso do Shabá se encontra pendente. Veja só, desde o tempo de Josué, uma observância do descanso do Shabá se encontra pendente. Qual a natureza do descanso sabático a ser observado pelo povo de Deus no Novo Testamento? Consiste em entrar no descanso de Deus e, desse modo, cessar de suas próprias obras. 4:10. Trata-se de um conceito semelhante à cessação das atividades divinas na criação. Como vimos anteriormente, só é possível entrar no descanso de Deus pela fé. Assim, de acordo com esse autor, o povo de Deus, na nova aliança, cumpre o seu dever de observar o Shabá exercitando a fé. Deixa eu repetir o seu comentário. Assim, de acordo com esse autor, o autor de Hebreus, o povo de Deus na nova aliança cumpre o seu dever de observar o Shabá exercitando a fé. Quando você crê em Cristo, você descansa das suas obras malignas, você entra no descanso de Deus. É esse o descanso que você tem que observar como crente. Bem, o texto aqui do livro continua uma última frase. Por meio da fé, participam da dádiva divina da salvação escatológica e cessam suas próprias obras, que, neste caso, não se referem ao aspecto físico, mas em outras passagens do Novo Testamento, apresentam uma conotação espiritual, que em 6:1 e 9:14, o autor de Hebreus chama de obras mortas. Essa palavra, irmãos, é um conceito bem preciso do que estamos vendo aqui em Hebreus. O livro de Apocalipse, por exemplo, traz aquela palavra, né? Bem-aventurados os mortos, desde agora, que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aí está a ideia. Nós temos um descanso futuro e nós entramos nesse descanso quando morremos no Senhor. Nós entramos para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor do que essa vida. O Velho Testamento nos mostra uma forma através de símbolos. Já no Novo Testamento, Deus nos revela em termos claros as coisas que nunca foram tão esclarecidas no Velho Testamento. Hoje, tendo a revelação mais completa do Novo Testamento, nós não fazemos mais uso dos símbolos, e sim pregamos a substância, a realidade representada pelos símbolos do Velho Testamento. Então, isso é o que nós devemos focalizar a essa altura no livro de Hebreus e também em relação ao sábado. Agora, então, veja bem. O sábado é cerimonial, em sua natureza já mostramos isso. O sábado é simbólico, ele aponta para o descanso eterno, mas isso não quer dizer que o sábado não tem nada a nos dizer. A lei do sábado do Velho Testamento nos traz uma série de lições. Eu quero falar um pouco sobre isso. Qual a utilidade hoje em lermos aquilo no Velho Testamento? Porque, veja, você pode aprender muito sobre Deus, sobre seu caráter, sobre coisas importantes através de ler as leis cerimoniais e as leis civis do Velho Testamento, mesmo que não sejam leis que se aplicam diretamente a nós, não é? Sim, claro. Paulo faz isso, por exemplo, em 1 Coríntios 9, ele mostra que os sacerdotes recebem o seu sustento do templo por meio das ofertas ali, e há nisso um princípio que também se aplica no Novo Testamento sobre o sustento dos ministros cristãos. Embora aquilo ali não seja uma lei de natureza moral, é cerimonial o sustento dos levitas naquela forma como no Velho Testamento você encontra. Aquilo ali é cerimonial, mas há princípios ali e nós devemos reconhecer os princípios e os princípios podem ser aplicados em nosso contexto atual. É assim sempre, irmãos, com as leis cerimoniais do Velho Testamento. Então, o que deve ser nosso entendimento da aplicação que devemos fazer da lei do sábado no Velho Testamento? Bem, nós devemos reconhecer essencialmente o seguinte. Em primeiro lugar, nós devemos buscar entrar no descanso eterno que é por ele simbolizado como Hebreus nos diz. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso. Resta ainda esse descanso eterno adiante e nós devemos nos esforçar por entrar naquele descanso. Devemos fazê-lo crendo no Evangelho, crendo em Cristo, nos arrependendo dos pecados com sinceridade e perseverando na fé. Isso, irmãos, é uma aplicação sem dúvida. A observância do Shabá que nós devemos priorizar é ingressar naquele descanso eterno, cessando nossas obras malignas e seguindo a Cristo com fidelidade. Citando mais uma vez o livro do Shabá para o dia do Senhor, o livro diz o seguinte: portanto, o verdadeiro Shabá que se manifestou com Cristo não consiste num descanso literal e físico, mas na salvação que Deus ofereceu. Na verdade, a observância do Shabá exigida agora consiste em deixar de confiar nas próprias obras. Não se trata de espiritualização, não é o que estamos fazendo aqui, no sentido comum da palavra, com suas conotações de sublimação das realidades concretas. Antes, é a espiritualização no sentido mais sublime da palavra, um processo no qual o autor passa das sombras terrenas para as realidades espirituais. Cristo traz consigo a realidade espiritual, sua obra cumpre o objetivo do Shabá e com Cristo também se manifesta aquilo que o Shabá assinalava. A realidade do descanso da salvação sobrepuja o sinal. As passagens dos evangelhos mostram que o Shabá do Antigo Testamento e seu respectivo descanso podem descrever realidades que se concretizam com Cristo, enquanto Hebreus mostra, além disso, que podem descrever realidades celestiais que vieram e virão com Cristo. Então, novamente, como aplicar isso? Bem, primeiramente e obviamente por esse meio. Aliás, as palavras do Senhor Jesus em Mateus 11: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Esse convite que Cristo traz para o descanso, tomai sobre vós o meu jugo. É muito interessante que ele aparece em Mateus 11, imediatamente antes de Mateus 12, onde você tem o confronto que Jesus tem com os fariseus sobre o sábado. E isso é mais do que coincidência, irmãos. Isso não é uma colocação acidental por Mateus dos eventos. Com essas palavras sobre o descanso, nesse contexto antecipando o conflito que Jesus entra com o sábado dos judeus, o que Mateus realmente está nos querendo mostrar é que o Shabá é, na verdade, algo que Jesus veio trazer. E isso faz um contraste entre o Shabá que Jesus traz e a religião do Velho Testamento da lei. Os ouvintes de Jesus sabiam que era o jugo da lei e Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, eu vou trazer descanso. Não esse descanso aí que os fariseus estão impondo sobre as pessoas. Ok, então esse é o primeiro conceito, a primeira aplicação. Agora, a segunda coisa que nós devemos notar, a aplicação disso, é que a lei do sábado nos traz também algo sobre a importância do trabalho. Veja, a lei do sábado, o quarto mandamento, não somente diz para descansar, mas diz: seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Aí está um princípio que o Novo Testamento reforça, que o cristão deve procurar ser diligente. É claro que isso envolve uma série de circunstâncias, nós não estamos dizendo que um cristão, em nenhuma circunstância, pode deixar de trabalhar. Mas existe sim a realidade que o cristão deve procurar ser uma pessoa produtiva para a sociedade. Em 1 Tessalonicenses 4:11, Paulo disse que nós devemos nos diligenciar por viver tranquilamente, cuidar do que é nosso e trabalhar com as próprias mãos, como ele ordenou. Em 2 Tessalonicenses 3:10, Paulo escreve: porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto, que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, como o seu próprio pão. Efésios também 4:28 diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, irmãos, isso é a ordem para o ser humano, e nós vemos muitas pessoas aí com uma atitude tão assim ímpia, né, de quererem não fazer nada por ninguém, não servir, não trabalhar, querem ter dinheiro para que não tenham que trabalhar, viver somente do serviço dos outros. E nós devemos ter uma atitude como cristãos de realmente querer ser produtivos e trabalhar, mesmo que nós chegamos a uma condição econômica de muita fartura e não precisemos trabalhar, nós devemos sim nos empenhar de alguma forma e fazer aquilo que será para benefício da humanidade com o nosso tempo, em algum sentido. Bem, então isso é um princípio que está no mandamento, um princípio que é universal, que continua se aplicando. Além disso, a importância do descanso também. Jesus disse que Deus criou o sábado para o benefício do homem. Por quê? Porque o homem precisa de descanso. E nós devemos reconhecer isso e não podemos oprimir o trabalhador, mas dar descanso adequado. Por isso, como cristãos, se nós formos empregadores, devemos reconhecer e respeitar o descanso adequado dos nossos empregados. Como cidadãos, devemos vigiar o governo e usar de nossa influência o quanto pudermos para que o governo respeite o direito do trabalhador, para que o trabalhador não seja explorado, mas que ele tenha descanso adequado. Isso também está embutido, irmãos, no conceito aqui bíblico de princípios morais por trás desse mandamento. Devemos também separar tempo para a adoração de Deus. O ser humano deve adorar a Deus e Deus requer parte do nosso tempo. Deus tem autoridade para mandar em nossas vidas e nos dizer o que fazer com o nosso tempo. E entre as coisas que Ele exige na forma de mandamentos, Ele exige e demanda nossa atenção, nossa devoção, nossa adoração. E, portanto, quando a Bíblia nos traz esse mandamento do sábado, no Velho Testamento nós entendemos, era um dia em sete, isso não é uma forma que necessariamente se aplica. Mas, quando nós não temos tempo para Deus, para as coisas de Deus, na verdade nós estamos pecando. E, frequentemente, nós vemos pessoas assim, que não estão tomando tempo para a adoração, elas não congregam com a igreja, elas não têm tempo para uma devoção particular, para ler a Bíblia e essas coisas. E o quarto mandamento nos mostra um princípio de divisão de tempo. Se nós estamos observando o princípio, mesmo que não estamos observando o mandamento na sua forma da regra, na verdade nós estamos pecando contra os princípios da palavra de Deus. É muito interessante o Catecismo de Heidelberg, quando ele fala sobre o quarto mandamento, pergunta 103, diz assim: o que Deus requer no quarto mandamento? A resposta é: em primeiro lugar, que seja guardado o ministério do Evangelho e da educação cristã, e que eu seja assíduo na frequência à igreja, especialmente no dia do Senhor, no domingo, né? Para ouvir a palavra, participar dos santos sacramentos, invocar o Senhor publicamente e oferecer serviço cristão aos necessitados. Em segundo lugar, que eu cesse as obras de perversidade todos os dias da minha vida, aquilo que falamos já, né? Permita que Deus trabalhe em mim por intermédio do Espírito e assim comece nesta vida o Shabá eterno. Veja, é exatamente a visão que eu estou dizendo a vocês. E é o quê? É a primeira geração de reformadores essa visão. O Catecismo de Heidelberg. Então você tem essa perspectiva. O que o sábado nos ensina hoje, o mandamento do sábado nos mostra que se nós não estamos santificando o tempo para a adoração de Deus, estamos cometendo pecado de omissão. Além disso, o modo que o mandamento é formulado nos mostra, nos ensina, que devoção deve ser completa. Não é assim? Em seis dias faz a tua obra, prepara as coisas, adianta as coisas, pelo sábado você está livre. O que isso nos ensina? Ensina que quando nós santificamos tempo, esse tempo deve ser realmente separado. Nós devemos dizer o seguinte: isso aqui é prioritário, isso aqui está separado, nada vai tomar o lugar desse tempo. Eu vou adiantar tudo para esse tempo estar livre. Assim devemos tratar o tempo que nós santificamos. Se Deus é importante, devemos mostrar isso com nossas atitudes. É reconhecido que pessoas como médicos que podem estar sob aviso, ou bombeiros, ou pessoas assim, podem ficar na igreja, de repente podem precisar de manter o seu celular ligado para que, em caso de emergência, sejam contactados. Mas a maioria das pessoas não tem uma situação assim de urgência para o bem da humanidade, e o correto é: esse tempo eu santifiquei, você entrar, você dizer: eu vou desligar do mundo, esquecer tudo mais, que estou aqui agora para concentrar em adorar a Deus, em obedecer a sua palavra, e eu quero entender a mensagem. Entende? Eu quero louvar de coração e não ficar distraído. Realmente, irmãos, é uma coisa assim, que viola, sim, princípios bíblicos do que é adoração. O que você vê, às vezes, em igrejas, pessoas assim, estão dentro da igreja ali, toda hora é isso e aquilo, e discutindo, conversando, levanta, né, faz uma ligação no celular, recebe uma ligação e sai. Eu entendo, irmãos, há situações que justificam. Eu não quero todo mundo ficar olhando aí para os outros, tipo assim, ó, né, fulano, né? Fulano fez, o pastor falou: não, você não sabe qual é a realidade dele, de repente há uma situação de urgência. Eu já fiquei, até no púlpito, estava no púlpito com o celular ligado em certas situações, especialmente quando a Eni estava em casa com o neném de resguarda, né? Eu sabia que ela poderia ter uma emergência e me ligar, e eu precisaria de, talvez, mesmo do púlpito sair. Situações raras assim aconteceu já na minha vida, e os irmãos podem ter situações semelhantes também. Mas nós devemos deixar claro, irmãos, que nós vamos adorar a Deus, limpar então nossa agenda, não deixar que nada interfira com isso, porque isso também é uma forma de mostrar para Deus que o que nós estamos fazendo para Deus é importante para a gente. E sabe, Deus vê essas atitudes do nosso coração, como Ele via lá em Malaquias, que o pessoal dizia, né? Ah, tem que servir a Deus, né? Que canseira. Acho que Deus não percebe. Nós temos que ter uma atitude assim, de real interesse nas coisas de Deus, porque isso é percebido pelo Senhor. Então, não é pecado trabalhar no domingo, especialmente se o seu trabalho exige isso. Você pode trabalhar em uma empresa que exige que você trabalhe domingo. E é claro, então não é pecado. Mas se você tem a opção de deixar o domingo livre, especialmente os horários de culto livre, e deliberadamente você escolhe, eu vou trabalhar nesse horário e faltar dos cultos da igreja, isso diz alguma coisa sobre as prioridades do seu coração? E pode ser pecado, sim. Embora não seja regra não trabalhar no domingo, uma pessoa que não tem um interesse prioritário pelas coisas de Deus e pela palavra de Deus, que a leva a tirar também da sua agenda as coisas para então estar na casa de Deus, para adorar com o povo de Deus. Essa atitude, irmãos, é uma atitude que viola os princípios que nos são ensinados, que são refletidos no mandamento, embora o mandamento seja cerimonial, o mandamento traz lições práticas, lições que têm que, de fato, ser vivenciadas e praticadas pelos cristãos em nossos dias. Porque os princípios por trás do mandamento cerimonial são princípios eternos, não é? Se o mandamento é cerimonial e o mandamento é construído de uma forma que nos traz lições, as lições ali, mesmo que o mandamento não seja rigorosamente seguido, as lições continuam. Então nós devemos, irmãos, reservar tempo para o culto, para a adoração de Deus. Esse tempo de adoração não precisa ser um dia inteiro em sete. Pode bem ser algumas horas cada dia da semana. Pode também ser um dia em sete. Pode, não existe nada que proíba que seja. Mas o que não pode é ser tempo nenhum ou ser tempo insuficiente para o fim de que você esteja realmente adorando a Deus e crescendo espiritualmente, crescendo no entendimento da palavra de Deus, crescendo na fé. Pessoas que negligenciam esse aspecto estão violando os princípios morais sobre os quais o quarto mandamento é estruturado, embora seja um mandamento cerimonial. Agora, sabe, eu sei, essa questão é uma questão delicada porque é difícil, às vezes, de lidar com liberdade. Conviver com a liberdade exige um pouco mais de responsabilidade do que conviver com regras, né? Se nós fazemos uma regra aqui que diz, domingo você não pode trabalhar em nada, você tem que recusar um emprego que te obriga a trabalhar domingo, se você tem um emprego assim, larga esse emprego e acha outro, né? E você vai ficar só por conta do domingo, só das coisas de Deus. Domingo você vem na igreja, de manhã e de noite, e de tarde você fica por conta de ler a Bíblia e discutir o sermão e coisas assim. E isso você tem que fazer domingo. Domingo é o dia para isso. Mas se a gente fizer uma regra dessas, nós não vamos fazer, porque não é bíblico fazer isso, mas se nós fizermos uma regra dessas, é muito fácil você saber se você está cumprindo a regra ou não, não é? Quando nós damos liberdade, nós dizemos, você tem que santificar tempo, mas nós não estipulamos quais horas. Então, isso fica uma coisa mais subjetiva. E é mais fácil a pessoa mal intencionada se esconder por trás disso e dizer, mas não tem uma regra que eu estou quebrando, não é? Agora, eu entendo a dificuldade aí. A questão, eu também entendo, é o seguinte, pessoas sinceras não precisam de uma regra assim. Pessoas sinceras que valorizam a palavra de Deus vão achar tempo para isso, vão achar tempo para o culto e vão priorizar essas coisas. Isso também não é verdade. Gente, uma pessoa que está sendo maliciosa e diz, eu não estou quebrando regra nenhuma, e está saindo fora. Gente, essa pessoa não quer nada com Deus, não. Você não resolve o problema dessa pessoa dando a ela uma regra externa de conformidade, porque o problema está no seu coração. Às vezes, o que é melhor para uma pessoa assim, melhor do que uma regra, é a liberdade. Porque com a liberdade, sabe o que uma pessoa que não tem interesse pelas coisas de Deus vai fazer? Com a liberdade, ela vai aprontar, ela vai abusar, e daí um tempo ela vai poder olhar e dizer, sabe uma coisa? Acaba que eu não leio a Bíblia, acaba que eu não vou na igreja, acaba que eu não tenho tempo para Deus. De repente ela começa a perceber, tem algum problema com o meu coração. E de repente é isso que a pessoa precisa mais do que uma regra externa que mantém a pessoa sob a ilusão de que está tudo bem espiritualmente, quando na verdade ela só está fazendo aquelas coisas por uma imposição externa que colocaram sobre ela, que não é uma realidade do seu coração. Sabe, nós temos que entender. Existe uma dificuldade em administrar liberdade, a liberdade que o Novo Testamento nos dá nessa área. Eu sei que existe essa dificuldade. Existe uma dificuldade na igreja. Nós temos essa dificuldade aqui na igreja. Eu não tenho dúvida disso. Nós temos pessoas aqui da igreja que não priorizam as coisas de Deus e o culto de Deus e a leitura bíblica e tudo mais como deveria. E eu poderia, então, entrar, cair em cima com essas regras, né? Seria, vamos dizer assim, tentador por um lado, né? Seria tentador dizer para o povo, o negócio é o seguinte, se você não estiver na igreja domingo, é porque você está pecando, cara. Porque domingo é dia do Senhor, e dia do Senhor significa que você não pode trabalhar. Não vem com essa história que você estava trabalhando, entendeu? Não quero saber. Você tem que estar lá domingo. É claro que nós não gostaríamos que todos fizessem assim, né? Eu acho engraçado que os sabatarianos, tanto do sétimo dia como do primeiro dia, falam dessa forma, fazem esse discurso, mas eles não querem que todo mundo pare de trabalhar domingo ou sábado, que seja, porque eles querem que continue funcionando tudo que eles precisam usar, né? Inclusive, uma coisa um pouco ridícula, esse pessoal pega ônibus para ir na igreja. E como que eles pegam o ônibus? O ônibus, então, tem que trabalhar o motorista, o trocador, outras pessoas têm que trabalhar na rede. Quer dizer, eles gostariam que essas pessoas se convertessem? É claro que poderia até o motorista converter enquanto tiver um outro candidato a ser motorista, né? Mas se todo mundo da cidade converter, quem vai ser o motorista do ônibus? Aí eles vão ficar, né, sem condições de ir para a igreja. Então, eles querem que os outros estejam violando os princípios que eles pregam para que eles tenham acesso a isso. Mas sabe, irmãos, a realidade, eu sei que existe essa dificuldade de administrar a liberdade como igreja, como comunidade existe, e eu acho que isso influi, sabe, na preferência de algumas pessoas, como os puritanos e alguns outros grupos, de estabelecer uma regra, ó, é domingo e pronto. Domingo é dia do Senhor, domingo não pode fazer nada, domingo você tem que ir na igreja e ficar só falando de Bíblia o dia inteiro. Eu entendo que isso aí é tentador, porque isso dá, vamos dizer assim, parâmetros. E alguns adotam essa prática, mas sabe, na verdade, essas regras não podem ser justificadas biblicamente, e, portanto, simplesmente não são a solução. Você pode até simplificar o modo de você cumprir dever cristão, dando uma regra para todo mundo. O cristão, nessa decisão, faz assim, assim, assim. Mas regra, irmãos, realmente, só o que a Bíblia diz. Fora isso, liberdade. E onde a Bíblia traz liberdade, como nesse caso, então, de fato, nós temos que reconhecer que a liberdade que a Bíblia nos traz tem que ser administrada responsavelmente por cada pessoa. Quem guarda um dia, para o Senhor o faz. Faz, Deus aceita, ótimo. Só não pode impor o outro. Quem considera todos os dias iguais, para o Senhor o faz. Amém. Ninguém o censure. É isso que a Bíblia fala. Mas que todos sejam fiéis a guardar os princípios e as lições que nós encontramos, inclusive, no quarto mandamento do Velho Testamento. Vamos então nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem.